você banca essa ideia de que talvez você não tenha competências ou de que você talvez é uma farsa, o que você está colocando no lugar? Do que você vem abrindo mão quando você se coloca nessa esfera de questionar o seu valor?
Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Cristiane Luiza, sou psicóloga, sou mãe de trigêmeo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu podcast Você Merece. Hoje vamos falar de um tema que eu tenho certeza que você merece ouvir, sobre essa tal síndrome do impostor. Será que você já se sentiu impostora? Será que você já se pegou sentindo que você é uma farsa, que você não é a pessoa na qual as pessoas acreditam que você é? Pois é, qualquer mera semelhança é apenas uma coincidência. Vamos lá, gente, para essa conversa. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Vou trazer algumas aplicações práticas para você melhorar o seu desenvolvimento dessa síndrome do impostor aí na sua vida. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, para a gente ter essa conversa, eu vou deixar aqui minimamente 6 critérios que são muito perceptíveis em pessoas que se descrevem ter essa sensação da síndrome da impostora ou do impostor, né? Essas sensações, na verdade, essa síndrome, na verdade, ela não é uma doença em si, ela não é uma síndrome, na verdade, onde eu, enquanto uma profissional da saúde mental, que eu posso falar que isso realmente é um transtorno, ou seja, que isso é uma doença. Entendam que quando a gente fala de transtornos, estamos falando sim que nós temos uma doença, é uma doença mental do campo da mente, assim como a gente tem doença do coração, mas a síndrome do impostor, ela em nada tem a ver com uma doença em si, mas ela é uma descrição que é um relato comum em pessoas que têm essa sensação. Traz alguns distúrbios e alterações no desenvolvimento da pessoa? Traz. Ela não quer dizer exatamente que ela seja uma doença. Então, ela é muito mais de uma perspectiva focada, se a gente for falar aqui, de uma baixa estima e de uma autocobrança, autocrítica exagerada. Tem alguns fatores para isso e a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui ao longo dessa nossa conversa. E eu espero de verdade que você tenha alguns bons insights e compartilhem comigo, gente. Essa nossa comunidade precisa ser muito fortalecida por vocês. Quando vocês divulgam o podcast, quando vocês marcam também o meu arroba, o meu trabalho, isso é para impactar maior número de pessoas e é muito gratificante estar aqui junto com vocês, vendo e ouvindo muitos feedbacks importantes. Mas vamos lá, então vou apresentar aqui no mínimo 6 critérios que estão presentes em quem normalmente se descreve ou se enquadraria nessa tal síndrome do impostor, né? 1. Sentir que você chegou na posição atual que você está por sorte e não pelas habilidades ou competências que você possui. 2. Basear a sua autoestima na percepção das habilidades que você tem e não nas suas próprias capacidades. 3. Sentir a necessidade de ser mais perfeccionista, de realizar a fim de que você possa realizar um trabalho mais satisfatório. Então, tem uma autocobrança aí acentuada. 4. Sacrificar o seu próprio bem-estar para aproveitar situações de trabalho. 5. Sentir que você está só ou que precisa se isolar para que ninguém descubra o seu segredo. Porque se você for descoberta, todos vão descobrir que você é uma farsa. E 6, negligenciar a sua saúde como resultado do excesso de trabalho e esgotamento psicológico. E aí teria também aqui um outro sintoma que normalmente é comum, é sentir que a qualquer momento alguém vai perceber que você não é competente E isso vai pôr fim a tudo que está acontecendo na sua realidade. Então, vejam que a grande maioria das apresentações ou das características dos sinais que as pessoas sentem, normalmente é baseada nas próprias convicções. Ou seja, por alguma razão, você tem aí uma desconexão entre as suas capacidades, você não valida as suas capacidades, você tem um desconhecimento, muitas vezes não totalmente das suas capacidades, mas você tem um desconhecimento entre se o lugar que você está, você tem como dar conta de estar lá. Se você tem o know-how suficiente, se você tem a expertise suficiente para estar e para bancar onde você está. É quase como se alguém falasse assim, me diga o seu nome. E aí eu falo, Cristiane Luiza. Eu quero ver você provar então que você é essa pessoa. Então, quando você não banca, quando você não compra quem você é, as suas capacidades e seus próprios desenvolvimentos, tem um descompasso aí entre o que você vê de si mesma e o que você percebe de si mesma. Esse descompasso, ele cria esse gap, né? Cria esse distanciamento entre você efetivamente alinhar e perceber as suas capacidades. E aí vai aumentando essa percepção e essa distorção, né? Essa distorção da sua autoestima, das suas capacidades. Lembrem-se que um grande componente da nossa autoestima é a gente compreender quão capazes e quantas habilidades nós temos. É também importante, no papel do autoconhecimento, não apenas da autoestima, você saber quais são também as suas deficiências. Mas quais são as habilidades que você tem como algo muito grandioso a ser desenvolvido? Tem até um teste muito legal que eu recomendo aqui para vocês fazerem, caso tenham a interesse, que se chama Clifford. Ele é um teste que rastreia as suas 5 principais habilidades dentro de um conjunto de 31 habilidades. E é muito incrível você perceber quais habilidades você usa estrategicamente e em quais momentos. Mas, enfim, fica essa conversa para uma outra hora. Mas, em suma, a síndrome do impostor, ela causa um efeito negativo na vida da pessoa, porque isso não permite que você relaxe, que você desfrute do momento que você está vivendo. Porque você sempre acredita que você é uma farsa, ou que alguém a qualquer momento vai te desmascarar, vai descobrir que você não é essa pessoa que estão pensando. E quando você vai aumentando essa percepção de que, puxa, vão descobrir, eu mesma não banco as minhas competências, como que as pessoas vão falar isso de mim, vão bancar, enfim. E é aí que mora a raiz do problema. Porque a raiz do problema, nitidamente, é uma distorção entre como você se vê e como efetivamente as pessoas te veem versus, aí a gente vai para o caminho do meio, versus o que realmente representa você. Porque entre aquilo que você se vê, aquilo que as pessoas também observam em você, tem algo que representa legitimamente quem é a Joana, quem é a Beatriz, quem é a Juliana, quem é a Fátima. Legitimamente tem características que representam você. Então, o contraponto é você só ficar do seu lado. Ah, não, porque se eu sinto isso, eu vou bancar, nossa tendência natural, né? Eu vou bancar que isso que eu sinto é mais confiável do que o que as pessoas dizem para mim. E aí, nesse descompasso de você bancar e de você só confiar na sua própria opinião, você também acaba criando um abismo e uma distorção que também te limita a ver as suas capacidades. Porque aquilo que as pessoas estão dizendo elas estão vendo legitimamente, concretamente, o que você faz. Elas não estão avaliando você pelas suas debilidades, elas estão avaliando você por aquilo que elas legitimamente veem em você de concreto, de resultados. Ou seja, tem sim um quê de importância da gente começar a valorizar aquilo que as pessoas dizem. Claro. Há algumas exceções, dependendo. Cada caso é um caso, hein, gente? Vamos ter aí maturidade para a gente filtrar. Mas, no geral, quando as pessoas dizem sobre nossas competências e qualidades, e a gente, ao invés de bancar, a gente cria um descompasso, a gente precisa começar a desconfiar. Nem pode ser só tudo aquilo que você acredita e nem só tudo aquilo que as pessoas também dizem. Precisa-se ter um caminho do meio. E esse é o ponto. Como nós vamos construir para vencer, então, essa síndrome e essas percepções distorcidas? Como nós vamos vencer esse nosso desenvolvimento saudável? Lembrem-se que enquanto você decide bancar que você não é uma pessoa tão competente, ou que vão descobrir que você é uma farsa, ou que você é uma vilã, que você está aí, na verdade, tentando se vestir de alguém que você não é, quando você tenta ficar só desse lado e comprar essa retórica, você está substituindo algo que é legitimamente seu por bancar essa ideia de que você talvez não tenha competências. E quando você banca essa ideia de que talvez você não tenha competências ou de que você talvez é uma farsa, o que você está colocando no lugar? Você vem abrindo mão quando você se coloca nessa esfera de questionar o seu valor. Vejam, faz alguma, qualquer mera relação sobre a gente falar sobre valor e cair novamente nessa descoberta da nossa autoestima e das nossas capacidades, a gente duvidar novamente do nosso valor, qualquer semelhança com esse questionamento é uma mera coincidência. Quero incentivar, inclusive, aqui para vocês o filme Mais Que Vencedores. Tem uma história lindíssima que eu acho que pode te ajudar muito nesse processo de você aprender a trazer e ter mais identificação sobre as suas capacidades e você aprender a bancar quem você é. É verdade, a gente precisa também, nessa história da gente aprender a bancar e valorizar quem nós somos, nós precisamos ter a humildade, eu diria, a humildade não só profissional, mas humildade intelectual, de que é verdade, nós não vamos saber de tudo. Porque, veja, a ciência é tão vasta, há tantos conhecimentos, então é natural que a gente não conheça tudo, que a gente não domine todas as habilidades. Mas será que você quer dominar todas as habilidades? Será que você precisa dominar todas as habilidades? O que você vai fazer com isso? Será que você pode estar perdendo a sua vida em prol de, não, enquanto eu não souber tudo, então eu não vou valorizar. Enquanto você colocar aí algumas condições, enquanto eu não fizer isso, então eu não vou valorizar aquilo. Enquanto eu não topar isso, então aquilo também não vai acontecer. Enquanto a gente fica barganhando a nossa vida, barganhando esse processo de nós não validarmos quem nós somos, nós estamos correndo um risco muito grande de estarmos construindo distorções muito significativas de quem nós somos. E é aí que, em algum momento, essa síndrome do impostor, ela não passa a ser só uma síndrome fictícia. Ela passa a ser uma questão de saúde mental na prática. Porque ela vai aumentar, sim, os seus níveis de autocobrança. Lembrem-se que a autocrítica e a autocobrança exagerada, ela tem uma raiz no perfeccionismo, sim, como nós já falamos. Mas essa cobrança e autocrítica exagerada, muitas vezes, aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua ansiedade pelo êxito, pelo sucesso, por querer ver as coisas acontecer. E quando as coisas talvez não acontecem no ritmo que você gostaria, inevitavelmente você se vê caindo de um paraquedas. Ou vê os seus sonhos sendo desconstruídos, desmoronando. E não é bem assim, porque algo importante para a gente aprender a lidar na nossa vida é que os percalços fazem parte. A gente pode ter sonhos, sim, podemos. Podemos correr atrás deles e nos empenharmos? Podemos, com certeza, e devemos fazer isso. O problema está quando a gente acredita que a gente precisa dominar tudo para a gente poder se sentir ser alguém. E aí isso mora um grande problema. Porque nós jamais vamos conseguir dominar a tudo, jamais vamos conseguir ser plenamente grandiosos. Sabe, alguns tapas na cara a gente precisa às vezes tomar. Dói, são processos que doem. Mas eu penso que se nós não vivêssemos essas dores, a gente já se assusta aí com tantos níveis, né, de algumas ações de pessoas humanas, que eu penso que não seria muito difícil nós também fazermos coisas que nos descaracterizariam enquanto humanos. Acho que a habilidade humana que faz nós sermos humanos é essa habilidade, poxa, eu estava colocando isso no lugar de Deus, por exemplo. Ou estava colocando a necessidade de querer ser validada por pessoas no lugar da minha saúde mental. Ou no lugar de reconhecer o meu valor. O que será que você tem colocado no seu coração no lugar daquilo que realmente importa? De você saber que você é o seu maior negócio. E o seu maior negócio é o seu compromisso com a verdade, é o seu compromisso com o seu bem-estar, é o seu compromisso com você saber cuidar muito bem de você. O que será que você vem aí barganhando e colocando no lugar de quem é verdadeiramente o Júnior, de quem é verdadeiramente a Maria, a Patrícia, a Daniela, a Bruna? Sabe, é importante a gente reconhecer que a gente tem sim debilidades, mas mais importante que isso é a gente também ir na contramão de tudo aquilo que a gente mais faz. Então, se por um lado a síndrome do impostor faz você duvidar grandiosamente de você, faz você se sentir incapaz, incompetente, flerta constantemente com o medo de ser julgada, o medo de ser descoberta, desmascarada, de descobrir que você é uma fraude, que você está sendo que você pode estar abrindo mão daquilo que mais importa em nome do sucesso. Flertando intensamente com o perfeccionismo, acreditando que só tem um jeito de se fazer as coisas ou de se chegar a alguns lugares. Enquanto você estiver construindo esses muros baseado nessas crenças, você não está construindo em legitimidade a vida que você mais quer. Mas então você pode estar me perguntando, Cris, como eu posso vencer isso? E tem sim, gente, algumas características que você pode aplicar no seu dia a dia. E esse é o tema mais importante do porquê que eu gostaria, inclusive, de dar uma ênfase maior aqui, de como você aumentar o seu nível de autoconhecimento e, consequentemente, você aumentar o seu nível de autoconfiança. Porque aquilo que a síndrome do impostor mais questiona é o quanto que você acredita em si, é o quanto que você banca isso. Então, vou deixar aqui algumas características importantes para você desenvolver mais essa percepção. Então, se concentre nos fatos. Olhe em legitimidade para os aspectos concretos. Então, veja, aquilo que eu falei, as pessoas, é fácil para as pessoas identificarem aquilo e reconhecerem aquilo que você fez de bom. Muitas vezes esse descompasso entre você desqualificar aquilo que as pessoas dizem é porque você está bancando só a sua verdade. E aí a gente precisa descer do pedestal e ter a humildade. Puxa, eu não posso só aceitar a minha verdade. Porque essa verdade foi criada do nada. Não é porque você tem uma impressão interna, exterior, que ela já é verdadeira. Lembrem-se, pensamentos são apenas pensamentos. Eles não representam a verdade daquilo que realmente acontece. Então, você aprender a se conectar e realmente valorizar os fatos, a aprender a ser um pouquinho mais Sherlock Holmes, vai fazer uma grande diferença aí no seu viver. 2. Desenvolva mais o seu autoconhecimento. Porque quando você desenvolve o seu autoconhecimento, quando você passa por um processo minimamente de terapia, você vai passar a ter mais noção daquilo que... Claro que a terapia não é só para isso, tá, gente? Mas é o primeiro passo. É a primeira porta de entrada que todos nós deveríamos ter muita convicção e clareza daquilo que nós temos, das nossas forças. Daquilo que não é uma força também para a gente, é uma vulnerabilidade. E daquelas habilidades que nós não temos e que a gente precisa, é desejável sim que a gente construa. Então, alguém que desconfia muito de si, como que a pessoa vai construir confiança se a desconfiança vem roubando dela o tempo todo a capacidade dela se ver alguém inteira, com um corpo, com voz, com decisões, com características que são exclusivas a você. Tá fazendo sentido aí, gente? 3. Compartilhe mais os seus sentimentos. 62% dos trabalhadores ou das pessoas que relatam compartilhar um pouco mais os seus sentimentos com os colegas, com pessoas que, nas quais ama, sobre essas percepções distorcidas, há um relato que depois que compartilham um pouquinho mais isso, tem um relato de que tem um efeito em que se ameniza mais as dores nesse sentido, ameniza essas impressões. Então, eu recomendo que você possa se apresentar mais vulnerável. Até é um exercício difícil para quem é perfeccionista, né? Porque o perfeccionista, ele quer mascarar a tudo, né? É humilhante para quem é perfeccionista reconhecer as suas próprias fraquezas e vulnerabilidades. Mas lembrem-se, só vai ter um valor de humilhação se você se der esse valor. Porque até então, ser vulnerável não é igual a estar sendo humilhada. Tem uma diferença muito, muito grande. E é aí que também é um problema para quem é perfeccionista, porque o perfeccionista tem muito medo de fracassar, tem muito medo de se sentir humilhado. Então, isso se torna um grande problema. 4. Procure as evidências de tudo aquilo que te prove o contrário. Que prove que você tem know-how, que prove que você tem competências, que você tem forças. Quais são as ferramentas que, por ferramentas pode-se entender de habilidades que elas te ajudam, é uma comunicação, é ser mais extrovertida. Quais são essas características que te potencializam? E 5, gente, não tem como a gente não falar sobre isso. Precisa ser trabalhado a mudança de mindset, da sua própria percepção de crenças. Ela precisa ser mudada. E aí que está um ponto crucial. As crenças, nesse nível, às vezes não mudam se não for por um processo terapêutico. E às vezes não é por qualquer processo terapêutico. Eu recomendaria de verdade que você passasse pela terapia cognitivo-comportamental ou se não pela DBT. São as duas maiores abordagens atuais hoje em dia. Tem a ACT também, que elas realmente podem sim trazer e fazer a diferença aí de uma forma mais intuitiva no seu desenvolvimento. Gente, eu fico por aqui, mas eu acredito que uma das grandes formas para você reduzir e amenizar qualquer impacto e efeito negativo que essa síndrome do impostor causa na sua vida é você aprender a não tomar apenas como verdade aquilo que você sente, mas você aprender a questionar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho essa autocrítica, mas não sobre o que você sente, mas questionando seus próprios pensamentos. Raramente a gente questiona os nossos próprios comportamentos e pensamentos, não é? Mas a gente tem uma facilidade tão grande para a gente se criticar quando alguma coisa dá errado, né? Que tal a gente aprender a ser mais autocríticos no nosso nível do pensar? Esse é o meu convite para você. É isso, gente. Eu fico por aqui. Compartilhe essa mensagem com as suas redes. Quero muito saber como foi. E vamos juntos para a nossa próxima conversa na semana que vem. Até lá, gente. Fico ansiosamente aguardando vocês. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.